Olá, estamos no ar com edição especial do CB Poder e mais uma sabatina com os presidenciáveis. Eu sou Denise Rotenburg e aqui com a gente hoje Ciro Gomes, do PDT, um dos candidatos mais bem pontuados na disputa ao Planalto. Lembrando que o CB Poder é uma realização do Correio Brasiliense e da TV Brasília, empresas dos diários associados. Participe aqui com a gente das nossas lives do Correio, que você pode escolher Facebook, Twitter ou YouTube. Muito bem-vindo, candidato Ciro. É um prazer e uma honra receber o senhor aqui.
Muito obrigado, Denise. Eu que agradeço o privilégio. Fico feliz de revê-la bem, com sucesso de sempre. E agradeço aos diários associados e ao nosso tradicionalíssimo e querido Correio Brasiliense essa oportunidade.
Pois é, vamos começar pelo bolso do brasileiro, que é algo que preocupa a milhares de pessoas endividadas e com dificuldade aí de pagar as suas contas. O senhor promete resolver a vida desse pessoal que está aí no Serasa, né? Primeiro, como o senhor vai fazer isso? E segundo, essa proposta vem acompanhada ali de uma educação financeira ou algo que permita que a pessoa não entre mais nessa ciranda aí dos juros?
Denise, eu tenho um projeto nacional de desenvolvimento e as pessoas às vezes pensam que isso é uma proposta à parte. Não, é porque o Brasil, a nossa economia não cresce mais. Faz 11 anos que nós estamos crescendo quase zero. E o crescimento da economia, ela vem de alguns fatores, o investimento privado, o investimento público, os caminhos da industrialização, mas vem fundamentalmente 60% do crescimento da economia, quando acontece e quando não acontece, vem do consumo das famílias. Ninguém precisa ser economista para entender. Se as famílias consomem, o comércio vende mais, contrata mais gente, encomenda mais da indústria, a indústria contrata mais gente, compra mais matéria-prima, a traquitana da economia gira. De onde é que vem o consumo das famílias? Eu estudando para fazer uma proposta para resolver os problemas concretos do povo brasileiro. Vem de emprego, renda e crédito. Emprego e renda vem depois que a economia cresce. E estão no pior momento de baixa. A renda brasileira está no pior série histórica, nosso salário mínimo é o pior das Américas, só ganha do da Venezuela. E o emprego está aí atolado em 10 milhões de pessoas desempregadas e 5 milhões no desalento. Se considerando ainda que o bico é emprego, porque tem 50 milhões de brasileiros. Onde é que eu posso fazer uma política pública, pensei eu? No crédito. E fui estudar. Fui lá no Serasa, fui estudar no SPC, etc. E encontrei 63 milhões de pessoas, quando eu comecei a estudar isso, como legado do nacional consumismo do PT. Eles querem botar a culpa de tudo no Bolsonaro, mas o Bolsonaro tem sua culpa, porque o Bolsonaro botou mais 4 milhões de endividados e humilhados no SPC, e hoje nós temos 66 milhões e 600 mil. Que dívida é essa? 4 mil reais por cabeça. Quando eu comecei a experimentar a minha proposta, a gente consegue fazer um leilão e derruba 90%. Não é porque eles são bonzinhos, é porque é muito melhor recuperar 10 de alguma coisa do que 100 de nada. Claro. E isso está inflado por juros sobre juros, correção monetária, o cidadão compra um micro-ondas, faz o crediário de 400, paga 200, o filho fica com fome, a conta de energia corta, ele paga a conta, perde o crediário, quando vai olhar está devendo 1.000. Então a dívida média 4 mil, o desconto que eu consigo reduz essa dívida em 90%. Sabe o que é que dá isso? 400 reais. Opa, 400 reais eu chamo o Banco do Brasil, eu não vou dar esse dinheiro. Eu vou financiar via Banco do Brasil e aí eu faço o quê? Um grande programa de educação financeira e uma lei antiganância em que eu determino, como os ingleses fazem, que o cidadão que pagou 200, tendo tomado 100, a lei fica quitada. E com isso eu restauro a condição do crédito popular e com isso eu começo a ativar a economia para dizer de onde vêm os empregos que eu quero gerar.
E como resolver a questão orçamentária, que o Brasil passa por um momento difícil nessa área? Todo mundo diz que é necessário um ajuste fiscal, que ainda não veio, e o Congresso tem um chamado orçamento secreto, emendas de relator, que hoje consomem ali os recursos que deveriam ir para as grandes obras. Como é que o senhor pretende tratar disso, uma vez que o PDT é um partido pequeno, né? Em relação ao Centrão ali.
Só respondo, esse assunto de refinanciar as dívidas das pessoas não entra um centavo de dinheiro público. Isso vai ser tudo crédito do Banco do Brasil. O Banco do Brasil e da Caixa Econômica vai ganhar dinheiro. Apenas eu vou trocar juros de 3.000%, 1.000%, 800%, etc. Porque é um absurdo, porque juro, multa, correção monetária, dá na prática isso. Por juros sérios, 20%, 25%, que mais do que remunera o banco. Vira a página, aqui está a solução para a dívida das famílias. O ajuste fiscal disponível para o povo brasileiro estudar e apoiar ou não apoiar, o único que tem é o meu. Eu dou a cara para bater. E fico feliz também de pedir o voto ao povo brasileiro, porque o Brasil só em linha com as melhores práticas internacionais, Denise, e só em linha com a melhor literatura, tem 300 bilhões de reais por ano para botar no caixa. 70 bi, acaba o déficit primário. Ó, miraculosamente, do seu ponto de vista técnico. O desafio é político, eu vou comentar. E 230 bilhões, eu vou pegar uma parte disso para diminuir os impostos sobre a classe média e o povão e vou aumentar os impostos sobre os super-ricos. Aqui está a chave para resolver a equação fiscal brasileira. Coisa prática. O imposto sobre lucros e dividendos empresariais. Eu já cobrei quando fui ministro da Fazenda e só o Brasil e a Estônia e a Colômbia não cobram.
E tem um projeto lá no Senado que estabelece.
Sim, eu estou dizendo, eu vou cobrar, já propus, já cobrei quando fui ministro da Fazenda, uma progressividade maior no imposto de renda, um corte de 20% nas renúncias fiscais. No Brasil, salmão, queijo suíço, filé mignon não paga piscofins na cesta básica do povo. Tudo na base da fraude e da propina. E eu vou fazer um pente fino nessas renúncias fiscais, acho mais 80, 70 bilhões de reais, cortando só 20%. Depois eu vou fazer um tributo sobre grandes fortunas moderado, 0,5% sobre as grandes patrimônios na pessoa física, maiores do que 20 milhões de reais. Só 58 mil brasileiros, tamanha concentração de renda, serão elegíveis para esse tributo. Eu arrecado mais 70 bilhões de reais.
Mas não corre o risco desse povo levar o que tem para fora do país
aí é que
e não tá. Pagar?
Eles querem ver o Satanás e não querem me ver na presidência da República, o sistemão. Por quê? Porque eu sei cobrar. Portanto, a alíquota moderada de 0,5%, eu regulo o IOF, que é 0,38%. Então, o camarada, para ir embora, ele tem que trocar real por dólar. Quando ele faz isso, ele paga 0,38 de alíquota no IOF. Eu regulo para 0,51. Portanto, fica muito mais viável ficar aqui do que ir embora. É tranquilo, eu arrecado mais 70, 80 bilhões de reais. Ou seja, aqui está a saída fiscal do Brasil. O problema é, como você corretamente anotou na minha pergunta, político. Então, como é a minha ideia? Você tem duas alternativas do Brasil. Fazer o que o Collor, Fernando Henrique, Lula, Dilma e Temer fizeram. Foram caçados ou presos. Ou saíram desmoralizados, como é o caso do PSDB, um grande partido que nem sequer participando das eleições nacionais está hoje. Tamanha a desmoralização. Porque o Collor governou com essa gente, foi caçado. O Fernando Henrique governou com essa gente, foi desmoralizado. O Lula governou com essa gente, foi parar na cadeia. A Dilma governou com essa gente, foi caçada. E o Michel Temer governou com essa gente, foi preso. E o Bolsonaro está governando com essa gente e está desmoralizado. Portanto, eu não vou por esse caminho. Só quero ser presidente do Brasil se for para outro caminho. Qual é o caminho? Propor. Fazer que o voto dado a mim seja dado a mim mais as minhas ideias. Porque eu transformo a eleição num plebiscito. O deputado, você conhece bem, não vota contra a vontade popular. Não. Por exemplo, eu vou no Ratinho, o Ratinho diz, eu sou a favor do imposto sobre grandes fortunas. Eu vou no Monarque, ele diz, eu sou contra a privatização da Petrobras. Eu estou ajudando a acumular na sociedade brasileira. 85% do povo apoia a minha proposta. E o único que está propondo sou eu. Você vai ver deputado votando contra isso? Nenhuma chance. Porém, eu não sou inocente. Vou propor nos 6 primeiros meses, você sabe aquela hora mágica. Depois eu vou fazer um grande, generoso acordo que nunca se fez com os governadores e prefeitos. Eu sou muito vivido, muita experiência, eu mesmo já fui o deputado federal mais votado.
Já foi governador, já foi ministro da Fazenda, ministro da Integração.
Então eu conheço como é que funciona. Os deputados querem sobreviver. Isso é legítimo. Tem a parte da corrupção que eu vou enfrentar com a polícia. Isso aí é simples. Mas eu quero dizer que a maioria não quer roubar. A maioria quer sobreviver. E, infelizmente ou felizmente, o nosso povo julga o bom deputado não é pelo voto dele, a favor da reforma. Não, é porque ele leva ou não leva uma escolinha lá para a comunidade, um ponto de calçamento, etc. Eu compreendo isso. Como
Eles
é que eu vou fazer?
Isso com as emendas.
Claramente. Então, eu vou acabar com as emendas. A emenda do relator acaba no primeiro dia. Acaba a roubalheira, acaba o toma lá da cá, acaba a transformação da presidência da República em esconderijo de ladrão, como é hoje, esses presidentes todos, e eu vou negociar um generoso acordo de governadores e prefeitos, porque os deputados sabem que a sobrevivência deles pode ser garantida pelos prefeitos e governadores. O que é que eu dou em troca? Vou renegociar todas as dívidas dos estados e municípios, e hoje 23 dos 27 estados do Brasil estão quebrados. Sabe quanto é, Denise? 600 bilhões de reais é a dívida total dos estados. Sabe quanto é a dívida pública toda? 7 trilhões e 800. Menos de 10%. E eu não estou propondo perdoar. Estou propondo fazer o quê? Os americanos chamam Asset Liability Management, que é para poder eu falar para a Faria Lima e tal, de um jeito. Mas não é. Sabe o quê? Eu vou rolar essa dívida. Ao invés de vencer nos 4 anos do meu governo, eu vou pegar o que vai vencer nos meus 4 anos e vou capitalizar para o fim. E vou deixar essa prestação na mão do governador em troca de um projeto de investimento, que vai gerar empregos, vai ativar a economia, mas vai me permitir negociar no atacado e não no toma lá da cá com os deputados. Persistiu o impasse? Fusível. Plebiscito popular. O deputado está se sentindo desconfortável, tem muito lobby, muita pressão, ele me dá autorização e eu consulto diretamente o povo. por um plebiscito que o mundo inteiro
saber
faz.
Saber o que o povo quer, né? Nós vamos agora à Rádio Tupi, que integra o grupo Diários Associados, participa dessa sabatina aqui conosco. Nós vamos agora até o Rio de Janeiro, onde o nosso parceiro Francisco Barbosa tem perguntas ao candidato Ciro Gomes. É com você, Francisco.
Queria saber se o senhor vai mesmo enfrentar os bancos e as taxas impossíveis de tão grandes para o cidadão, para o trabalhador, para o empreendedor, para o empresário brasileiro.
Vou enfrentar sim. Não é por prazer de briga por brigar. É que, de fato, essa é a chave da gente entender. E o problema é que esse sistema financeiro comprou, subornou o processo político brasileiro. Então, você vê uma briga violenta de Lula e Bolsonaro, e os dois têm compromisso com o mesmo modelo de governança política. Se não, acompanha, as pessoas acham que eu estou criticando, eu estou examinando as coisas, que é o papel de um político em campanha. O Lula deu o DENIT para o Valdemar da Costa Neto roubar. Ele foi preso e condenado no Mensalão. E hoje o Valdemar Costa Neto é o presidente do partido do Bolsonaro. Então, esse modelo de governança política é que desastrou, nós já examinamos. E na economia? Câmbio flutuante, supermário, meta de inflação, teto de gastos, autonomia do Banco Central, política de preço da Petrobras. Se for assim, e o Lula já se comprometeu. Meu irmão, se você estiver duvidando, você que tem inclinação pelo Lula, eu respeito. Mas vá lá na internet e veja no Google, Lula, Banco Central, Bolsonaro. Está lá, o Lula se comprometeu de manter a diretoria do Banco Central do Bolsonaro. Ora, isso quer dizer que juro, câmbio, imposto, vai ficar tudo igual. Ele já disse que não vai fazer reforma tributária e quer mudar o Brasil. Mudar
ele
como?
Não apresentou a proposta econômica
não
dele.
Não tem proposta nenhuma, mas aquilo que interessa, que é o comprometimento dele, estava lá o Meirelles. Meirelles e Boulos, você acha que quem dos dois está sendo enganado? O Meirelles?
Quem que o senhor acha?
É claro que é o Boulos, que é um patinho manipulado, como o Lula faz, como é um encantador de serpente e tal. E o Meirelles é o homem do modelo econômico, é o homem do teto de gastos. É o homem que agora está dizendo, vamos completar agora com a reforma administrativa radical e com a destruição das estatais. É isso que está proposto e, sim, está se produzindo o maior estelionato eleitoral da história. Mas a resposta é, como fazer para resolver esse problema dos bancos? Primeiro, são dois movimentos, um de curto e outro de médio prazo. Do curto prazo, é um trato de descartelização. Denise, enquanto faz retórica de esquerda, o PT concentrou na mão de 5 bancos, 85% de todas as transações financeiras do Brasil. Só para o brasileiro saber, nos Estados Unidos, 5 mil bancos concorrem entre si. E aí quem ganha? O freguês. A tarifa é baixa, os serviços são qualificados, respeita o usuário, respeita o consumidor, né? E o juro cai. No Brasil são 5 bancos e 4 deles estão entre os bancos mais lucrativos do planeta Terra. É preciso descartelizar isso. Como? Tira o Banco do Brasil e a Caixa Econômica no primeiro dia. Porque hoje o Banco do Brasil e a Caixa Econômica fazem parte do cartel porque a promiscuidade o tempo inteiro.
E para você ter uma ideia, o Gedel Vieira Lima
continuam bancos públicos e vão competir. Em bases profissionais vão ganhar dinheiro, mas eu vou agravar a competição no primeiro dia. Vou estimular muito as fintechs, que é esses bancos digitais, facilitar a normatização disso e aumentar muito fortemente a concorrência bancária.
Mas eu acabei interrompendo, o senhor estava falando do Gedel Vieira Lima.
É o homem dos 51 milhões de reais, foi vice-presidente da Caixa Econômica Federal. Ou seja, é o mercado e a corrupção política tomando conta das instituições financeiras para servir ao grande sistema financeiro que comprou o processo político brasileiro. Ele, o Gedel Vieira Lima, está aliado com o Lula hoje na Bahia. Deu entrevista anteontem no Jornal da Bahia, chamado à tarde, basicamente pedindo voto útil e me criticando. Olha, eu estou feliz da vida, por favor, faça de novo, que eu preciso mostrar ao povo brasileiro essa diferença entre o que o Lula fala e o que ele de fato está fazendo. Está agarrado com o Anísio Oliveira, o homem de R$1 bilhão de contrato sem licitação na Petrobras, que botou o Lula na cadeia. Prendeu nada, está lá hoje agarrado com o Anísio Oliveira no Ceará. Se quiserem se enganar, se enganem, mas eu vou lutar, pedindo a Deus que abençoe a minha palavra para tocar o coração do povo brasileiro, porque se eu não conseguir mudar isso, vai ser o maior estelionato eleitoral da história. Mas eu lhe prometi uma ação de prazo médio nos bancos. Por que que o juro brasileiro é há 30 anos o mais alto do mundo? Fundamentalmente, essa coisa de cartel, mas a outra razão é que o governo brasileiro é desequilibrado. Então, se eu tenho uma grande demanda para financiar a dívida pública, o preço do dinheiro, que é o juro, sobe. E se eu fizer um conserto da conta pública de maneira que o governo não precise mais ir ao mercado todo dia para fechar a sua conta? O preço do dinheiro, que é o juro, cai consistentemente. E isso é o que eu propus naqueles 300 bilhões da pergunta anterior de como fazer a reforma fiscal. Lamento, é a única proposta disponível. Pode ser boa, pode ser ruim, mas é a única.
Agora, em relação aos servidores públicos, o que que eles podem esperar de um possível governo Ciro Gomes?
Primeiro de tudo, respeito, né? Respeito e diálogo. Eu já fui prefeito e governador. Perguntem como eu fiz. O que é que eu fiz? Eu mostrei para eles que eu não era patrão de ninguém, que eu era apenas o gerente de uma grande orquestra que tinha que render o máximo para qualificar o serviço que o nosso povo, pagante dos impostos, espera de nós. Então, o que é que eu criei? É um conflito. Eles querem aumentar salário, querem melhorar as condições de trabalho, e isso é absolutamente humano para um cara que tem história de classe média como eu. Então, é justíssimo. Mas o dinheiro nem sempre dá. Então, em vez da gente reprimir, eu criei um fórum, que é o que eu vou fazer. Vou criar um fórum permanente de negociação. Todas as entidades dos servidores públicos farão parte disso. As primeiras reuniões, eu pessoalmente, como presidente da República, vou presidir e estabelecer critérios, porque se não dá para melhorar a vida de todo mundo de uma vez só, eles têm razoabilidade, vamos fazer numa escala de prioridade, vai a polícia agora, vai o médico depois, vai o professor antes, e no caso meu, eu vou forçar a mão para ser professor antes, pois vou criar um grande fundo para complementação salarial dos professores municipais, estaduais, em direção a fazer uma revolução na educação que estamos fazendo no Ceará. Porém, a grande questão do servidor público é que nós temos que fazer um esforço de digitalizar o governo. O Brasil é um governo analógico, muito papel, muita burocracia, muita fragilidade, muito desapreço ao usuário. E eu vou, então, digitalizar radicalmente o governo. Vai ser um governo de e-government. Todo relacionamento possível que a sociedade precisar ter com o governo vai ser simplificado e vai ser feito home office, em casa, pela internet, com as criptografias necessárias. E o usuário do serviço público será convidado a avaliar o desempenho do serviço público e com o bom desempenho será premiado. Nós já fazemos isso no Ceará e funciona. Nós não vamos punir ninguém, mas quem atingir scores ótimos, bem avaliados, de satisfação do usuário nas hospitais, nas escolas, etc., na polícia, vai ter uma remuneração adicional.
Agora, antes do senhor conseguir empreender toda essa proposta, o senhor tem que vencer as eleições. E simples, a gente está vendo aí, olhando o país inteiro, a gente vê que um Estado que é fundamental, todo presidente, quem ganhou, todo candidato vencedor ganha em Minas Gerais. O seu candidato lá, que era Miguel Corrêa, desistiu. O senhor está sem palanque em Minas. Como é que o senhor vai fazer para levar as pessoas a acreditarem na sua campanha, na sua perspectiva de vitória? E como é que que recado o senhor tem a dar para o eleitor de Minas Gerais, que é um Estado, né, fundamental aí para todo candidato que queira, que tenha assim, chances reais de chegar à presidência da República?
Denise, eu sou um abolicionista numa terra de uma elite dramaticamente escravocrata, né? Então, não sou candidato porque é fácil, porque é simples. Eu sou um candidato contra o sistema. Para valer, concretamente, aqui estão os números. O Brasil é um paraíso fiscal dos super ricos, o Brasil é um paraíso que mais paga juros, 4 dos 10 bancos mais lucrativos do mundo são no Brasil, e eles compraram o sistema político. Se você botar a briga do Lula com o Bolsonaro, é para ver quem pega na manivela. Bolsonaro é um malcriado, é um bruto, é um grosseiro, é um fascistoide. Ok, o Lula é uma pessoa mais afável, mais delicada, mais coisa, é óbvio. Porém, passou daí, é tudo igual. Modelo de governança política, modelo de economia, rigorosamente a mesma coisa. E eu quero mudar. Então, veja, em Minas Gerais, nós temos um candidato. O PDT apoiou o PSDB lá. Fizemos uma aliança, o doutor Marcos Pestana é o candidato, que não está com desempenho brilhante na pesquisa, mas Minas gosta também de surpreender as pessoas, né?
Fez isso na eleição passada, Zema, né? Que estavam os dois lá.
Então, eu estou aguardando que Minas seja Minas. Mas deixa eu lhe dizer, eu não sou candidato porque é fácil. Eu sou candidato porque é necessário. É o único que está contestando o sistema, o único que tem uma proposta com começo, meio e fim, é o único que diz de onde vem o dinheiro, é o único que dá ao povo a cara para bater. E a turma vai querer comer o meu fígado. Eles preferem o sistema, o Satanás, do que eu ser o presidente do Brasil. Portanto, eu estou propondo uma revolução. E não será uma coisa simples nem trivial. Eu espero ainda muito ter o apoio da imensa maioria do povo brasileiro. É porque eu sou bobo? Eu quero enganar os eleitores? Não, é dificílimo. Mas muito difícil. Agora eu faço o quê? Eu estou fazendo o que faz um bom centroavante. Eu me desloco, sabe? Eu atraio o marcador, eu chamo a bola, eu saio da linha de impedimento. Se passar a bola, o gol vai ser de placa. Se não passar a bola, eu vou fazer aquela tradicional entrevista. Me deu o melhor de mim, eu dei o melhor de si, né? Para o time, a nossa equipe e tal, não sei o que e tal. E peço a Deus que abençoe a nação brasileira. Eu estou muito tranquilo em relação a isso.
Pois é, e a gente
agora,
tem
Minas,
aí...
eu sou o único que tem uma proposta. O que é que liquidou e transformou Minas Gerais politicamente e transformou o Palácio Tiradentes numa usina de destruição de lideranças? A dívida. Então, hoje você tem, a Minas Gerais está pendurada em liminar para não pagar a dívida. Eu sou o único que, entendendo isso, eu conheço os ativos da Codemig. Eu posso perfeitamente, os ativos muito ricos, pode se falar em R$1 trilhão, mas não são líquidos, que são direitos minerários, etc. Olha o mineiro, ó. Pergunta para os outros candidatos se sabem de nada da situação de Minas. Eu tenho detalhes, porque eu quero para mim o lugar na história do brasileiro que restaurou o prestígio de Minas Gerais e do Rio Grande do Sul, que também é outro estado quebrado, tinha 19 bilhões de dívida, pagou 50 e está devendo 100. Eu vou libertar esses estados disso, reestruturando essa dívida e permitindo que esses estados voltem a investir a bem do seu povo. É o único que tem essa proposta. Quem
isso é,
contra? É
logo nos primeiros 6 meses também.
Tudo aqui é nos primeiros 6 meses. Vou energizar a política da eleição, se imagina, será uma revolução. Contra tudo e contra todos, contra a pesquisa, contra não sei o quê. Todos os endividados resolveram daqui para o dia 2 se levantar. Todos os humilhados, todos os que consideram a corrupção um câncer no Brasil resolveram, ah, quer saber? Vou dar uma oportunidade a esse cara aí. Imagina a revolução que vai acontecer.
Pois é, agora, antes disso, a gente tem também a questão do voto útil, que tem essa pregação aí, da gente não tem como deixar claro de perguntar. Veio essa carta do PDT, né, de uma parte, que alguns dizem que é inclusive o grupo do Sem Voto, mas eles estão lá com a carta deles, enfim, tentando levar para o voto útil. Como é que o senhor vai explicar que, olha, não é bem assim e tal?
Veja, o poder corruptor do Lula é uma coisa que não tem limite. O Lula ficou uma pessoa que eu não conheço mais, um cara que eu tenho uma relação respeitosa de amizade de 30, 40 anos, mas virou um corruptor sem reserva nem limite de nada. E aí pega esse monte de coisa e começa a manipular. E veja, vamos raciocinar juntos. Por que que nós botamos na Constituição um sistema de 2 turnos? Por quê? Porque o Constituinte, você acompanha isso desde muito jovem, que continua sendo, o Constituinte conhece é o Brasil. O Brasil tem muitas ideias, muitas escolas políticas, muita liderança fragmentada. Então, o primeiro turno é para quê? É para que cada corrente se apresente no debate. E a democracia revela que tamanho tem essa ou aquela corrente. Então, suponha que o grande critério seja, eu não aceito a corrupção na política. Quantos de nós somos? Esse é um critério. Eu não aceito esse modelo econômico que faz o juro ser o mais caro do mundo. Esse é outro critério. E eu procuro representar essas grandes maiorias brasileiras que estão desorientadas pelo ódio, pela paixão, a votar contra o comunismo, contra o fascismo. Por quê? Porque o Lula e o Bolsonaro são as duas faces da mesma moeda. É o sistema botando nós todos para brigar para ver quem é que segura na manivela. Vou repetir. Claro que o Lula é o cara da boa conversa, é o cara da simpatia, é o cara... E o Bolsonaro é o truculento, é o bruto, é o fascistóide, é o fascista mesmo e tal. Então eu sei diferenciar. Mas não é isso que vai botar comida no prato, sabe? 1.200.000 garotos presos porque são negros e pobres e caíram na ilusão do avião do tráfico e tal. Isso tudo é a tragédia brasileira que eu estou querendo puxar o povo para dizer, meu irmão, sai dessa. Comunismo, fascismo, adorar política é coisa de povo idiota. Nenhuma nação do mundo adora político. Político tem que ser olhado com desconfiança. Bota o pezinho atrás, força o cara a fazer uma análise, olha de onde ele veio. Tá, percebe? Então, isso é o primeiro turno. Ah, não deu certo o meu candidato, mas eu revelei os meus valores e o tamanho dele. Os que são mais votados vão para o segundo turno. E os outros vão fazer o quê? Vão cobrar as promessas, vão criticar as mentiras, vão criticar as incoerências. Se você esmaga esse debate, e isso é do que se trata, é fascismo petista. É para aniquilar a oposição, aniquilar a voz, e é a minha voz. Se você reparar, eles não fazem essa campanha sórdida nos eleitores da Simone. Por quê? Porque a Simone, sendo uma pessoa boa, respeitável, eu gosto dela, é comprometida com o modelo também.
Ou seja, mas eles estão tentando aí vir com essa coisa de dar primeiro turno.
Minha irmã querida,
como é que
o senhor
vai fazer
isso mesmo,
aí nos próximos
democracia,
dias?
Se você acerta o voto, ganha de voto. Se você erra o voto, você se ferra. Eu estava lá em 18 dizendo, olha, a solução para a tragédia do Lula e do PT não é esse Haddad. Esse cara acabou de perder a reeleição em São Paulo. Esse cara é mais do mesmo, esse cara tem compromisso com a corrupção orgânica da quadrilha em que se transformou a direção do PT. E o Bolsonaro é mentira, o Bolsonaro nunca foi moralizador de nada, o Bolsonaro roubava dinheiro da gasolina no seu gabinete, eu estava lá em 18. Conseguiu, o sistema conseguiu empacotar o Bolsonaro como moralizador da esculhambação do PT e eu estou aqui, limpo, sabe, respeitado, nunca respondi por um inquérito, nem para ser absolvido. E o povo brasileiro que decida, com a benção de Deus, se é melhor repetir mais do mesmo, minha irmã, dá na mesma.
O senhor teve agora há pouco na embaixada, o senhor veio da embaixada para cá, o senhor estava na embaixada da União Europeia, que isso, já está tudo certo. Qual foi o recado que o senhor, qual é a principal preocupação da União Europeia nessa conversa que o senhor teve aí com os embaixadores? O que o senhor traz dessa conversa?
Alguma preocupação com a saúde institucional do Brasil? Me perguntam se eu creio que é possível acontecer um golpe militar no Brasil. Eu disse a eles que não, que isso está na paranoia do Bolsonaro e o Lula usa. Porque esse terrorismo só se espalhou por causa disso, porque o Bolsonaro tem essa paranoia, mas o Lula usa isso para que ninguém discuta a corrupção, ninguém discuta por que, que 70% do povo brasileiro votou no Bolsonaro. Para pensar, irmão. O Bolsonaro tirou 70% dos votos no Centro-Oeste, onde está o Distrito Federal, São Paulo, Rio de Janeiro, Sudeste, Sul do Brasil, Minas Gerais. Quase 70%. Foi porque tinha uma obra? Não. Foi porque tinha uma proposta? Não. Votou para protestar contra a corrupção generalizada que virou modelo de poder do Lula e do PT, mais a gravíssima crise econômica que eles produziram. Eu falo das propostas de renegociação da dívida, isso nasceu com a política de expansão do consumo do Lula. Então, ele expandiu o crediário de 15% para 52% do PIB, todo mundo foi para o crediário, maravilha, todo mundo lembra que podia comprar o micro-ondas no tempo do Lula. Só que as pessoas esquecem que a letrinha pequenininha era o Lula mandando na letrinha pequenininha a mais alta taxa de juros do mundo. Resultado, veio a rebordosa, veio a ressaca no governo do PT com a Dilma e aquele crédito farto e generoso virou a humilhação das pessoas no SPC. É disso que se trata. É disso que se trata. Por isso que eu estou propondo mais do mesmo, só dá no mesmo.
O senhor, desculpa estar olhando o celular.
Não,
aqui, é que tem uma pergunta que as pessoas estão me passando aqui. Daniel Reis Duarte, pessoa que está nos assistindo na nossa live aqui, ele quer saber, para o Ministério da Educação fazer uma campanha da melhor escola da região, adotar a pior escola da região, precisa de autorização do Congresso?
Não.
Se não vier, por que tem gente que fala que é inviável?
Porque no Brasil está assim, para deixar mais do mesmo, o que é que o Lula pode propor? Ah, eu vou fazer uma grande mudança na educação brasileira. A pergunta que as pessoas que não são apaixonadas devem fazer é isso. Meu irmão, por que que não fez? Você ganhou 4 mandatos. Isso é que me leva, assim, sabe, a fazer um apelo às pessoas. Pelo amor de Deus, não façam isso com seus filhos, mas vocês estão fazendo com os meus também. Por que que não fez? Sabe, vou agora proteger a Amazônia. Por que que não tem um zoneamento econômico ecológico pacificado, sabe, com enforcement, com estrutura de comando e controle, com um programa de reconversão produtiva para que o nosso Amazônida, que só sabe desmatar, porque foi isso que ensinaram para ele, e que agora, no passado, era a condição para o cara ganhar o título do INCRA, era desmatei. Agora virou crime hediondo. Eles não entendem isso. Por que que não fizeram? Porque não tem projeto, não tem concepção. E ele está tirando um fragmento do meu projeto de transformar a educação pública brasileira numa das 10 melhores em 15 anos. Não precisa ser eu, presidente. Eu vou fazer aquilo que nós fizemos no Ceará. É um processo em que você cria as bases, institucionaliza o movimento, e um desses movimentos é isso. Uma avaliação para 100% das escolas, aluno a aluno, e prêmios em dinheiro para as escolas que conseguirem fazer com que seus alunos mudem a concepção de um decoreba que não prepara para a vida nem para o trabalho das economias digitais, para uma escola emancipadora, né, que prepare o garoto e a garota para o mundo do trabalho digital.
E é o que todo mundo quer. Agora a gente vai aqui.
Mas
rapidinho.
Nós já fizemos no Ceará. Procura aí. IDEB, 87 das 100 melhores escolas públicas do Brasil, um dos estados mais pobres do Brasil, o Ceará.
Ok. A gente tem também aqui, quem também integra o grupo Diários Associados, está aqui com a gente, a moçada da Rede Clube, da Rádio Clube FM em todo o Brasil. Eu passo a vez para Arthur Luiz, que é diretor da Clube FM aqui do DF, que tem uma pergunta para o senhor candidato. Bem-vindo, Arthur.
Oi, Denise, minha saudação, meu oi para você, candidato Ciro, os nossos telespectadores, os colegas aqui. Se me permitirem, 2 questionamentos breves, um representando a Clube, que sempre incentiva a cultura, e também os nossos ouvintes, que na sua maioria perguntaram algo nesse sentido. Pensando na Clube, o que o senhor vai fazer para a cultura? A gente nota que parte da cultura ou dos artistas populares da música estão mais alinhados com um adversário seu e a outra parte com outro adversário. Sempre aquela história, vai ter lei de incentivo, não vai ter? Então, objetivamente, o que vai ser feito para a cultura no seu governo? E a segunda pergunta aí dos ouvintes, para que as pessoas, a grande população, possa ter acesso àquela bebida, à carne de qualidade no churrasco, o que o senhor vai fazer concretamente para essa população?
Cultura, para mim, é essencial, porque ela define muito mais coisas do que o mecenato e a estética e as artes. Ela define a própria identidade nacional. E por isso eu vou recriar o Ministério da Cultura e vou fazer do orçamento de fomento à cultura o maior da história. Essa é a minha tradição. Eu, por exemplo, fiz o Centro Dragão do Mar no Ceará, saí antes para ser ministro da inauguração, o Tasso inaugurou, mas eu fiz, né, como uma estrutura de fomento de escola de artes e ofícios, etc, etc, formação de plateia. Eu tenho muita intimidade com esse assunto. E, basicamente, nós precisamos dar um passo adiante das leis de fomento, que é o seguinte: as leis de fomento, Lei Rouanet, etc, etc, elas foram adulteradas ao longo do tempo e, praticamente, elas só financiam hoje as expressões estéticas e culturais de retorno comercial. E nós precisamos fomentar o experimentalismo estético, experimentalismo artístico e cultural. Nós temos que chegar na periferia, sabe? Está acontecendo uma explosão de iniciativas na cultura popular, de hip-hop, de grafite, coisas que eu tenho visitado bastante bem, e eu quero fazer um Fundo Nacional de Cultura adaptado para que uma fração desse dinheiro seja para essas expressões de não retorno comercial, embora o orçamento para tudo vai ser, eu vou buscar, e pode, isso é a meta do meu projeto, será o maior orçamento de fomento à cultura da história do Brasil. Porque é necessário, o Brasil está se desestruturando como identidade nacional. Nossos hábitos de alimento, nossos hábitos de vestir, nosso sotaque está se pasteurizando, e eu quero, inclusive, gradualmente fazer com que as redes nacionais comecem a forçosamente, por lei, a abrir nichos crescentes, graduais, porque isso não pode ser feito do dia para a noite, de produção local, tanto de noticiário quanto e especialmente de produção cultural, para restaurar as nossas diversas identidades nacionais, as expressões de um Brasil regional que é extraordinariamente lindo. Eu agora tive nas comemorações da Farroupilha, do acampamento Farroupilha, aquilo é uma preciosidade, né, que vai ser extinta se a gente não proteger essas coisas todas. Lá, Parintins, aquela coisa linda que é uma festa que o mundo inteiro admira, poucos brasileiros conhecem, enfim, eu quero criar essa dinâmica de regionalização da produção cultural e jornalística. Como também vou financiar cooperativas de produtores culturais, cooperativas de jornalistas, para disseminar a democratização da informação, na medida em que regulação de mídia que o Lula propõe é uma aberração que eu não aceito. Então, a segunda questão que você me fez, desculpa, eu dispersei, porque eu amo a questão da cultura.
A cervejinha, a picanha.
Veja,
no final de semana.
Cerveja e picanha não é conversa fiada do Lula. Cerveja e picanha é consequência de uma pequena sobra no rendimento do trabalho. E eu estou com uma proposta que é muito audaciosa, mas também diz de onde vem o dinheiro. Primeiro, eu quero banir a pobreza do lar de 24 milhões de famílias brasileiras onde ela está hoje. Como fazer isso? Qual é a definição de pobreza, sob o ponto de vista individual? Rendimento igual ou inferior a R$ 471 por cabeça dentro do domicílio por mês. Eu achei 24 milhões de famílias e 24 milhões e 300 mil famílias. E eu criei então um programa de renda mínima, que eu dei o nome Eduardo Suplicy, porque eu não gosto de copiar a proposta dos outros e não fazer a homenagem. O Eduardo Suplicy é o campeão desse programa de renda mínima e, por causa dele, eu me dediquei a estudar e a viabilizar esse programa que eu estou propondo agora. Então, a ideia é que, dentro de uma família, vamos supor, para dar um exemplo melhor do que a explicação, uma pessoa ganha um salário mínimo, com carteira assinada, é para todo mundo, R$ 1.200. Porém, tem três filhos, ou a mulher e dois filhos. Significa que o homem ganha R$ 1.200, ou a mulher, e três bocas não ganham nada. R$ 1.200 dividido por 4, R$ 300. Falta, portanto, R$ 172 para cada pessoa dessa daqui atingir a linha de pobreza. O programa vai dar esses R$ 172. Portanto, ele é flexível, não é como Bolsa Família, nem como Auxílio Brasil, e vale para todo mundo, dentro do Cade Único e tal. Como é que a gente financia isso? Financia como? Pegando todos os programas de transferência de renda, Bolsa Família antigo, agora Auxílio Brasil, Aposentadoria Rural, BPC, sempre garantindo que ninguém perde nada. O BPC na família é R$ 1.300, mas tem 5 membros. Ou R$ 1.500, mas tem 5 membros. R$ 1.500 dividido por 5 dá 100. Né? R$ 1.500 dividido por 5 dá 300. Falta quanto para 472? 272. Vezes 5, vai ser esse o complemento. Então, isso daqui, juntando, falta 80 bilhões. Eu quero vincular a arrecadação do Imposto sobre Grandes Fortunas de 0,5% sobre os patrimônios na pessoa física iguais ou maiores a R$ 20 milhões. De maneira que cada super rico no Brasil vai financiar o fim da pobreza em 871 brasileiros humildes. Isto permite que a fome, as necessidades básicas, seja extinta. Tudo mais que o cidadão ganhar, aí será para a cervejinha e para os outros luxos.
Agora, o senhor teve... a gente teve Gustavo Petro na ONU, ontem, anteontem, melhor dizendo, na terça-feira, falando de acabar com a guerra contra as drogas, né? A Colômbia, a gente sabe, é um grande produtor de cocaína. E ele conclamou os países da América Latina a seguir por esse caminho, acabar com a guerra contra as drogas. O senhor entraria nisso se o senhor fosse eleito?
Sim. Porém, eu entro com as cautelas necessárias da brasilidade que eu amo e a qual eu pertenço. Esse é um assunto que a humanidade não conseguiu resolver uma equação para dizer, então, aquele país ali resolveu, vamos imitar aquele país. Não, não existe. Tolerância zero não funcionou, guerra contra a droga virou uma tragédia. No Brasil, Denise, deixa eu dizer de novo os números, que as pessoas querem bater no carteiro, mas leiam a carta. O Lula, quando tomou posse, o Brasil tinha 280 mil pessoas aprisionadas no sistema penitenciário. O Lula inventou uma lei copiada dos americanos, por pressão dos americanos, a Lei 13.343, que é a guerra contra as drogas no Brasil. Criminalizando o avião, que é a gíria da periferia, que é o menininho que não cometeu nenhuma violência, mas que caiu na ilusão de pegar uma renda para levar um pacotinho de cocaína, um trouxa de maconha, ou uma pedra de crack, etc. Pois bem, sabe qual é a população carcerária brasileira hoje, a partir desta lei? 1 milhão e 200 mil pessoas, quase todos pobres, quase todos negros, quase todos jovens, para imitar o verso do extraordinário Caetano Veloso. Está errado, porque essa meninada não cometeu violência no primeiro ato, mas foi condenada para fazer de conta que as autoridades estão atuando no território, enquanto o traficante não mora na periferia, ele mora nos salões ricos da zona sul do Rio, da Paulista, dos Pinheiros, em São Paulo, no, na Aldeota, em Fortaleza, é ali que eles moram, nos grandes condomínios, etc. Pois bem, o que é que nós precisamos fazer? Esse menino não cometeu violência, mas entrou no presídio e tem que se filiar à facção criminosa, que hoje domina as periferias do Brasil. Então eu vou fazer o quê? É uma aparente contradição. Eu vou endurecer dramaticamente, por exemplo, vou transformar em federal o enfrentamento das facções criminosas e da ferramentaria de lavagem de dinheiro com algoritmo, com tecnologia, que vem basicamente do tráfico de armas e do tráfico de drogas. Porém, eu vou participar desse debate mundial, não é, de que esse enfrentamento tosco, reprimindo a meninada em coisa, falhou. E já aparece uma ideia em Portugal, que é basicamente muito interessante, não é o que eu assumo que vou fazer, porque o Brasil é religioso, a moralidade brasileira eu respeito, e há muitas interações que a gente tem que fazer esse diálogo com muita paciência, muita humildade, muito respeito, ouvir os especialistas, ouvir os líderes religiosos, ouvir as vítimas, sabe, as mães estão apavoradas com a destruição das suas famílias pelo narcotráfico, pela dependência química, eu conheço isso com intimidade. Então é um debate que não tem ponto de chegada, tem só de partida, que é a perplexidade humilde que nós temos que ter diante desse flagelo moderno, que é a droga e seus efeitos na vida da nossa criançada. Pois bem, como é que Portugal está fazendo? Vamos ver se essa ideia é boa, vamos aprofundar o debate. Eles cortaram, pegaram especialistas e definiram quanto é a quantidade de cada droga que um dependente químico precisa para usar durante uma semana. Se alguém for pilhado na rua com essa quantidade que os especialistas definiram como a necessária e suficiente para o adicto, para o dependente, aquilo é problema de saúde pública.
Mas não tem que livrar a pessoa da dependência?
Sim, claro, mas isso daí você tem a grande discussão, que é a dependência e a vontade de sair voluntária e a internação compulsória. Eu sou contra a internação compulsória e fiz muita internação voluntária, eu mesmo como voluntário nas madrugadas, nunca nem falei isso para ninguém, por uma razão pessoal eu resolvi... Muitas madrugadas em Fortaleza, saí no meu carro sozinho e pegar pessoas, sabe, arrebentadas na rua e dar de comer, e levar para tomar um banho e não sei o que e tal, e perguntar se queria sair. Levei muitos para comunidades terapêuticas, muitos, e consegui ajudar muitos. E fracassei em muitos outros também. Mas, porque, por isso eu tenho intimidade com o assunto. É grave, é delicado e não tem solução mágica.
Ou seja, é uma batalha que precisa ainda seguir, né? Sim. Agora... A gente sabe que está difícil a sua vida enquanto candidato. O senhor está aí lutando na luta. O que, que o senhor vai fazer, uma vez o senhor já disse que é a última campanha presidencial que o senhor disputa, como é que o senhor vai fazer daqui para frente? Nosso tempo está quase terminando. Eu queria aproveitar.
Eu brinquei ontem com uma colega sua lá no Estadão FAAP, que era atacar em transilim e defender em zigue-zague.
Pois é, o que, que significa isso?
Eu disse que era segredo. Mas não é, isso é uma brincadeira que eu faço. Veja, eu vou trabalhar. Acorda cedo, hoje eu acordei 5 horas da manhã, peguei um avião em São Paulo, desci em Brasília, fui nos embaixadores, estou aqui, vou dar uma entrevista com o antagonista daqui a pouco, vou dormir em São Paulo, amanhã me preparo para o debate e tal, e vou nos debates e vou fazer o que eu posso fazer. com paz no coração.
E eu estou muito chocado
com a falta de escrúpulo do Lula e do PT. Estou muito chocado. Olha, é impressionante, chega a ser. Eu me sinto como um cara objeto de extermínio. Eles não querem me derrotar, eles querem me exterminar. Percebe? Eu, cara, sabe, quase 40 anos de ajudar esses vagabundos. Quase 40 anos de ajuda neles. Não houve uma parada. Sabe quando o filho do Lula se enrolou no escândalo da Game Corp? Nunca contei isso para ninguém. Fui eu que fui lá ver o que é que podia fazer e tal. Percebe? Não tem respeito nem pudor, sabe? São nazistas mesmo. São nazistas mesmo. E aí fica acusando o Bolsonaro de fascista, que é também.
Nós precisamos encerrar. Eu queria que o senhor fizesse suas considerações finais aqui para os nossos telespectadores.
Bom, agradecer ao Correio Brasiliense, agradecer a você, Denise. Revelo mais uma vez o prazer de revê-la super bem. E pedir ao povo brasileiro isso, uma oportunidade. Nós temos aí ainda 10 dias. Né? Bota a mão na cabeça. Bota a mão na cabeça, pare para pensar. Qual é o prejuízo que tem para você? Que é brasileiro, que está humilhado no SPC, que está humilhado no desemprego, que está humilhado na informalidade. Qual é o prejuízo para você de dar um voto a quem você se identifica, que está falando dos seus problemas, que está propondo concretamente soluções para ele, só porque o sistema está dizendo, ah, não tem chance. Ou seja, ele está dizendo para você que você não pode sonhar. Sabe? Ele quer que você abra a mão do seu sonho, porque o seu sonho é difícil. O meu sonho é mudar o Brasil. Me ajuda.
Ok, muito obrigada. Fica aqui mais um agradecimento por ter aceito o nosso convite. A gente sabe que essa reta final é difícil, mas muito obrigada pela sua presença. E para você que esteve aqui até agora, o CB Poder fica por aqui. Obrigada pela companhia. Até a próxima. Tchau.